Sustentabilidade empresarial. Oferecimento Sebrae, Beach Park, Naturágua e Empresa Vitória. Sustentabilidade empresarial. Apresentação, Maísa Vasconcelos.
Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, 18 de fevereiro de 2020. São 3 horas e 4 minutos. Tudo bem aí com você? Aqui com a gente é tudo certinho. Estamos no estúdio em Fortaleza, transmitindo pela FM 95.5, pela AM 1010 e pela CBN Cariri 93.5. Além, é claro, também de, na nossa página no Facebook, facebook.com/opovoCBN. Na nossa live você também participa trazendo aí o seu questionamento, a sua pergunta, o seu depoimento. No programa de hoje, nós vamos falar sobre emissões poluentes das empresas. É comum na sustentabilidade, e a gente ouve muito, né, o termo emissões. E aí é comum esse termo ser usado para falar de lançamento ou liberação de gases na atmosfera. O lançamento na atmosfera de qualquer matéria líquida, sólida ou gasosa é definido como emissão. Falando assim de uma forma bem simples, bem clara. E o desenvolvimento industrial crescente, as cidades, né, cada vez mais as pessoas estão nas cidades, vivendo nas cidades, o crescimento da frota de veículos, o padrão de consumo atual, o desmatamento, queimadas, tudo isso traz consequências, né, diretas para o comprometimento da qualidade do meio ambiente. E o que, que a gente pode fazer para reverter ou ao menos minimizar esse cenário? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. E você participa com a gente, já combinamos que você vai poder mandar o seu comentário aqui pelo Facebook, mas também você tem à sua disposição o nosso telefone aqui no estúdio. 3066-4030, o DDD85, pode ligar. Se você ainda usa telefone fixo, a gente está aqui com ele pronto para atender você. Mas, é claro, tem o WhatsApp 981-66-5589. DDD também 85. Participe.
Sustentabilidade empresarial.
Para esse programa de hoje, nós temos aqui no estúdio o gerente de análise e monitoramento da Semace, Gustavo Gugel. Boa tarde, bem-vindo.
Boa tarde, Maísa.
Nós temos aqui também a analista ambiental da Guanabara, Marília Dantas. Oi, Marília, bem-vinda.
Obrigada, boa tarde.
O gestor de sustentabilidade e relações institucionais da MRV também vai falar conosco daqui a pouquinho, o Luiz Henrique Capanema, por telefone. E aqui conosco no estúdio, hoje, o consultor ambiental da Diálogos Consultoria, Rafael Rocha. Oi, Rafael, boa tarde.
Olá, Maísa, boa tarde. Boa tarde, convidados, e boa tarde, ouvintes.
Bom, eu comecei aqui trazendo uma definiçãozinha aqui bem simples, né, das emissões. Mas eu queria, antes da gente passar a trazer os exemplos aqui das empresas, como que a Semace se coloca diante disso, queria só, Rafael, que a gente falasse aqui muito também brevemente aqui, mas de forma didática também, o que são, né, essas emissões atmosféricas, né, de que a gente vai falar hoje?
Então, Maísa, é interessante esse tema porque a gente vive uma realidade onde o lucro está aumentando ao mesmo nível em que a poluição aumenta. Se a gente for pegar o PIB dos países mais desenvolvidos do mundo, esse PIB está em um gráfico crescente, e o gráfico de poluição desses países também estão em gráficos crescentes. Então, o nosso maior desafio é, será se dá para lucrar e não aumentar esse gráfico de poluição, aumentar apenas o gráfico de lucro? Então, esse é o maior desafio que as empresas têm hoje em relação às suas emissões atmosféricas. E é engraçado, porque se a gente voltar um pouquinho no tempo, a gente vê que na Revolução Industrial aqui no Brasil, quando se tinham chaminés ou fumaças, era um sinal de desenvolvimento, era um sinal de lucro, né? E que hoje, conceitualmente, a gente já evoluiu nessa questão. Mas na prática, a gente ainda tem um caminho muito longo aí para seguir, e as empresas e o governo estão aqui para nos auxiliarem nessa questão.
Bom, então vamos lá. Vocês querem acrescentar algo em relação a isso ou a gente já entra diretamente no trabalho que cada um desenvolve?
Eu poderia acrescentar?
Pois não.
Pois bom. Vamos lá. Esse tema, poluição do ar, ele é um assunto discutido mundialmente, né? E às vezes ele passa uma definição diferente da realidade. Você vê bem que se hoje a gente fizer um apanhado de todos os estudos no mundo sobre poluição do ar, onde se tem o maior número de mortes, ou a questão da saúde, é referente às áreas onde você tem o fogo interno. O que é o fogo interno? São aqueles países subdesenvolvidos, Ásia e África, que usam o carvão mineral ou carvão vegetal dentro de casa para fornalhas e aquecimento. Os resíduos ou a poluição do ar dentro dessa depois que chegam na atmosfera, as partículas inaláveis, elas passam 2 anos na atmosfera terrestre até cair em um determinado local, né? Então, o estudo, quando a gente fala em poluição atmosférica, ele não pode ser um estudo local. Ele tem que ser um estudo contemplando toda a massa atmosférica da área, né? Então, eu acho assim que muitas vezes as pessoas debatem esse tema localizando um determinado problema, como se aquele problema ele tivesse ali, fosse só ali localmente.
Não visualizando a amplitude que a gente está num planetinha redondo, embora alguns insistam que não, mas
bem redondo.
O efeito disso acaba sendo sentido por todo mundo, né? Antes de você continuar, deixa eu só trazer aqui algo que me chocou e eu não esperava ver isso, confesso, ver a temperatura da Antártida, como os cientistas brasileiros mediram uma semana atrás, mais de 20 graus. Eu digo, opa, que é isso? O que está acontecendo, né?
A gente é preocupante se a gente pensar também nesse ponto, né? Agora, se a gente for buscar a história do planeta da gente, a gente já teve a Antártica com temperaturas bem mais altas do que está hoje, né? Só que existe uma questão, vamos dizer, natural para isso acontecer. E hoje o que está acontecendo é por causa da interferência antrópica. Essa é a grande diferença que existe. Então, por exemplo, não querer cuidar é algo que o ser humano hoje não pode fazer. Ele tem que cuidar do ambiente, tem que cuidar
isso. E para complementar essa fala do Gustavo, muito bem dito, inclusive, essa relação antrópica que é causada pelo homem, ela vem através dos gases do efeito estufa, que são todos eles provindos das poluições, de resíduo sólido, de gases de chaminé, de processo produtivo, das empresas. E esses gases, eles funcionam de uma maneira que chegam até a atmosfera e o raio do Sol vem até a Terra e não consegue voltar. Ele fica acumulado no planeta. Então, por isso que as empresas estão se mobilizando para tomar iniciativas e esse efeito estufa não aumentar e a gente não ter um aumento de temperaturas aí ao nível global.
Então, quando a gente fala de redução de gases do efeito estufa, e a gente ouve muito falar nisso, a gente está também falando de responsabilidades muito próximas.
Com certeza.
De cada um. Então, vamos lá. Qual é o maior desafio em uma empresa, né, hoje para relatar e monitorar suas emissões atmosféricas?
Bom, o que é que eu vou falar mais ou menos o que é que a CEMAS está fazendo, governo do Estado está fazendo, né? Então, exatamente em virtude dessa evolução da atividade industrial dentro do nosso Estado, o governo do Estado muito preocupado exatamente de passar à população um monitoramento adequado, né? Ele vem investindo em equipamentos para medição da qualidade do ar em determinados locais.
Certo.
Né? Então, o governo do Estado tem no PECEM, na área do CIPP, uma estação fixa que monitora 16 parâmetros atmosféricos e químicos.
Uhum.
E, no ano passado, adquiriu uma estação móvel, né? Que essa estação móvel, ela está fazendo monitoramentos localizados, principalmente nos grandes distritos industriais,
uhum.
como exemplo o próprio PECEM, aqui Maracanaú.
Certo.
Né? E a ideia é que essa estação móvel ela percorra o estado para assim a gente poder desenvolver modelamente, matematicamente, o primeiro mapa da qualidade do ar do estado do Ceará.
Isso é suficiente hoje no estado? Ou a gente está falando de um começo?
Isso,
enfim,
é um começo.
De um processo.
Primeiro você tem que detectar quais são as áreas e as regiões que têm que estão em piores condições na questão atmosférica, para você poder trabalhar medidas mitigadoras e de contenção dessa poluição atmosférica.
Não,
você vê, a gente hoje analisa o dióxido de enxofre, os óxidos de nitrogênio, o dióxido de nitrogênio, o monóxido de nitrogênio, o ozônio, o monóxido de carbono, hidrocarbonetos, hidrocarbonetos não metanos, metano, benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno, materiais particulados e os inaláveis, que é o PM10 e o PM2,5.
E eles vêm a partir de que atividades? Só para a gente ficar assim...
Todas as atividades, para você ter uma ideia.
Quer dizer, então, esses elementos que você citou aí, tá abrangendo tudo. Porque você começou falando ali do PECEM, lá tem uma atividade muito específica, né?
Mas todas, ó, por exemplo, o material particulado, ele pode vir desde uma obra urbana.
Uhum.
Desde uma obra urbana, ou até naturalmente, como por exemplo uma área que você tenha dunas, você pode ter sedimento em que você, um PTS, né, que você possa ter dentro de casa.
O que é um PTS?
São partículas totais, tá? Particulados sólidos totais. Para você só ver, uma outra, a gente quebrar um pouco dos paradigmas, quando... A gente faz muita visita em casas de pessoas que denunciam a poluição atmosférica, né? Então ele diz, olha, doutor, se você passar o dedo aqui, você vai ver o pó, um determinado tipo de pó, às vezes pó negro. E eu digo assim, graças a Deus que você está vendo. Porque o que você não está vendo, ele
é muito
mais perigoso do que esse.
Ô Gustavo, vou te pedir licença que a gente vai precisar fazer o nosso primeiro intervalo agora, mas daqui a pouquinho a gente volta falando também sobre o aumento das emissões atmosféricas nas últimas décadas, né? Um desafio para toda a humanidade. E aqui a gente quer falar sobre como as empresas têm lidado com isso, né? Quais são as estratégias que as empresas podem adotar para diminuir ou para mitigar essas emissões. No próximo bloco a gente segue aqui com esse relato, né, do gerente de análise e monitoramento da SEMAS, mas também com os exemplos da analista ambiental da Guanabara, Marília Dantas. É já já.
Sustentabilidade empresarial. Um minuto com Lúcio Brasileiro.
Aqui Brasileiro, profissão esperança. Meu recado é curto e doce, diretamente do set de O Povo CBN, sob os auspícios de M. Dias Branco, sempre de braços abertos para crescer. A pergunta é: onde deve ser colocado o prefeito de Fortaleza no banquete, ao qual banquete estejam presentes as maiores autoridades do estado, começando por sua excelência o governador? E a resposta: o chefe da municipalidade, quer dizer o prefeito, é o quinto na ordem de precedência, passando logo a seguir do desembargador presidente, claro, Tribunal de Justiça, que é o quarto. Isso posto, até amanhã, com Deus.
Um minuto com Lúcio Brasileiro.
Essa é a última oportunidade para sair com seu Jeep Compass ou Renegade com 100% da tabela FIP no seu usado e ainda taxa zero. Aproveite essa oferta e comece o ano de Jeep novo. Faça um test drive e aproveite. Via seu Jeep Popcorn, no trânsito dê sentido à vida.
Veio como semente que nasce da gente. Meu bebê, meu presente, te dar nossa vida, te dar nosso amor. Fert Baby, carinho maior. Fert Baby, medicina infantil.
Avenida Antônio Salles, 3443, fone 3182-8800.
Seja corretor de seguros em Fortaleza e venha para um mercado com múltiplas áreas de atuação. Acesse sercorretor.com.br ou ligue 3003-3949. INS, a sua escola de negócios e seguros.
Super Rodada Sorro Residence. É para se mudar agora com vantagens imperdíveis. More no coração da Washington Soares com escritura, ITBI e registro grátis. Móveis fixos grátis. 6 meses de condomínio grátis e mais. 1 ano de escola grátis para seu filho e seu imóvel ainda pode ser usado como parte do pagamento. Corre que é só até 10 de março. Ligue 3066-7777 e consulte o regulamento no site. Sorro Residence. Mais um sucesso da Dias de Souza. Valor à vista a partir de R$800 mil. Referente à unidade 304 Torre A de 91.75 metros quadrados. Tabela válida até 10 de março de 2020.
Mundo Fecomércio. Toda quarta-feira, às 3 da tarde, Maísa Vasconcelos conversa com especialistas, empresários e profissionais das diversas áreas do sistema Fecomércio. Aqui você fica por dentro das novidades em educação, cultura, saúde, lazer e assistência oferecidas pelo SESC, SENAC e Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio. E ainda as oportunidades para os comerciantes, comerciários e trabalhadores do setor. Mundo Fecomércio. Oferecimento Sistema Fecomércio, criado e mantido pelos empresários do comércio.
Sustentabilidade empresarial.
3:20, nós hoje estamos conversando aqui no estúdio, um tema que nos interessa a todos, as emissões poluentes das empresas, né? E nesse bloco, recebendo aqui no estúdio o gerente de análise e monitoramento da Semace, Gustavo Gurgel, a analista ambiental da Guanabara, Marília Dantas, e o consultor ambiental da Diálogos Consultoria, Rafael Rocha. Nós vamos saber aqui quais são as estratégias, né, que as empresas podem adotar e que adotam para diminuir ou mitigar as suas emissões. Mas antes, a gente tem aí informação com a Letícia Lopes. Vamos ao giro.
Giro sustentável.
Acontece no próximo dia 7 o workshop Vagas Vivas, um estudo sobre reaproveitamento de resíduos sólidos, pallets. A proposta desta oficina é abordar desde a história dos parklets no mundo, no Brasil e em Fortaleza, legislações até conhecimentos técnicos que sirvam de base para futuros projetos. A oficina inclui um momento de elaboração de maquetes a fim de aplicar os conhecimentos na prática. Acontece de 8 da manhã até 6 da noite no Forca Working, que fica na rua Marcondes Pereira, número 1271.
3:22, lembrando que você participa aqui com a gente no nosso Facebook, facebook.com/opovoCBN, estamos aqui no ar, na nossa página, se você não segue ainda, vamos lá, pode seguir, abraço aqui para o Antônio Alves Sobrinho, ele diz, boa tarde amiga Maísa, estou em Aquiraz, opa, que bom que você está com a gente, boa tarde também para a Celina Andrade, para o Manuel Gomes Neto. Poderia mandar um alô? Pronto, alô para você, Manuel. Obrigada pela audiência. Pode mandar também aí seu comentário sobre o tema que a gente está falando. Vamos lá, vamos começar com a Marília Dantas. Marília, dentro das estratégias, né, que as empresas podem adotar para diminuir ou para mitigar as emissões atmosféricas, o que vocês na Guanabara têm feito?
Pronto, boa tarde. Como a gente é responsável por o setor de transporte, no caso, a nossa atividade fim é transporte rodoviário e a gente sabe da nossa responsabilidade perante essa atividade, que é sabido que a gente representa 90% das emissões de gases poluentes e de CO2. Então, a Guanabara, ela tem uma preocupação muito forte voltada para a parte de preservação e mitigação daquilo, das suas atividades fins. Então, nós participamos do programa Despoluir, que ele é ofertado pela FETRANS, que é a Federação de Transportes, onde esse programa ele acontece da seguinte forma. Já existe um cronograma dado o ano inteiro, onde vão técnicos da Federação de Transportes, que eles ficam responsáveis por medir a quantidade de partículas que é emitida pelos nossos ônibus. E eles mandam para a gente sempre, mensalmente, ou sempre que a gente solicita, um relatório, onde esse relatório vem apontando para a gente como é que tá as nossas emissões e se a gente está dentro daquilo que é permitido.
Qual é o órgão, então, fiscalizador?
É o da FETRANS, é um programa da Despoluir. Né?
Certo.
Então, ele está afiliado.
A CEMAS tem alguma coisa a ver com
FETRANS.
Isso,
assim,
Gustavo?
Fiscalizador é a CEMAS. A CEMAS tem um programa, que é o programa Fumaça Negra, que ela faz umas blitz nas ruas e estradas do estado do Ceará.
Certo.
Tá? E, junto com a FETRANS, a gente participa também anualmente do prêmio que a FETRANS promove, que está dentro dessa...
Então, a federação ela já trabalha a partir dos quesitos que são exigidos ali pela legislação.
Exatamente.
E tal.
Isso. E é como ele mencionou, a gente também participa do prêmio da melhoria da qualidade do ar. Então, o prêmio da melhoria da qualidade do ar tem como critério exatamente a questão das emissões atmosféricas. Então, participam aquelas empresas de transporte rodoviário de carga que não poluam além daquilo que está permitido por lei.
Uhum.
Então, a gente é avaliado durante o ano todo, recebemos esses relatórios e um dos critérios para o prêmio é exatamente isso, a questão da poluição, né? Dos parâmetros que são medidos. Além disso, existem outros critérios que a gente tem que estar dentro, que é a questão da documentação, a questão de multas. A gente não pode ter tido nenhuma multa em nenhum órgão ambiental. Então, a gente é fiscalizado nesse quesito também.
Uhum.
E a gente precisa lançar também, todo ano, uma ação inovadora. Que essa ação inovadora é algo que a gente... possa fazer, mas reinvente dentro da empresa de uma forma diferente, ou pode existir em outras empresas e a gente traga para a nossa. Então, todo ano a gente tem uma missão de trazer uma ação inovadora para a empresa.
Perfeito. Você falou ainda há pouco, perdão, Rafael, você falou ainda há pouco, Gustavo, que quando a pessoa vê o sinal ali, né, que aquele pó preto tá surgindo ali, é uma... Opa, ainda bem que apareceu, imagino que você não vê. Então, a lei diz, você pode poluir até esse ponto, a partir daqui não pode. Como é que a gente vê a partir daqui? É sempre aquela fumaça escura que sai do cano de escape, que mostra que a poluição está acima?
No caso do transporte, sim. No caso do transporte, o ciclo diesel, né, ele emite, quando você tem o óleo queimado, quando a gente diz queimado é porque esse óleo já está indo para a atmosfera. Então, ele vai, CO2, CO e alguns outros componentes óxidos que estão dentro da química do produto.
Certo.
Agora, eu fico assim, eu gosto demais quando a gente discute esse tema, porque essa questão de inovação, hoje a gente já vê no mundo todo... muitas empresas trabalhando com a questão de inovação no transporte. Exatamente desde a questão de mudança de tipos de motores, né? Passando para motores limpos, que é considerado limpo, como os motores elétricos. E o próprio mercado de transporte está aderindo a isso. E o interessante é que o Brasil está aderindo a isso e de uma grande escala. Né?
Exatamente. E dentro desse quesito de inovação, a gente tem incentivos para empresas inovarem nesse quesito de emissões atmosféricas, você mitigar, controlar. Um exemplo é uma linha de crédito do BNDES, que ele financia projetos com base no fundo de clima. Empresas que querem mitigar seus impactos climáticos podem aderir inovações pela linha de crédito do BNDES.
Isso, empresas com quaisquer características.
Quaisquer características. Elas podem ser beneficiadas nas modalidades máquina e equipamento eficiente, que é uma boa, principalmente para a empresa de transporte. Energias renováveis, resíduos com aproveitamento de energia. Então, são várias categorias que estimulam a inovação dentro da empresa voltado para você mitigar esses impactos ambientais da emissão atmosférica. E esse fundo, ele pode chegar no valor máximo de financiamento de até 30 milhões por ano por cada empresa. Então, realmente, é uma informação válida para buscar inovação aí para as empresas.
Vamos deixar a Marília concluir aí, que ela começou a falar do programa. É interessante, a gente acabou entrando, mas você não conseguiu concluir.
Pois é. Pegando o gancho que o Gustavo estava falando, é, realmente a questão da inovação é algo presente na empresa. Mas ele é presente na empresa principalmente pelo seguinte motivo, ao meu ponto de vista. É que a gente tem um apoio da diretoria e da gerência, né? Tanto o nosso diretor como o nosso gerente, no caso, gerente de manutenção, Laércio Rolim, como o nosso diretor, Carlos Magalhães, todos dois, eles têm um apreço muito grande pela parte ambiental e eles têm a gestão ambiental, né? Então, eles são estudados nessa parte. E isso é muito isso ajuda a gente que trabalha na parte ambiental a conseguir tocar os projetos, a trazer inovação e ser aprovado. Então, quando uma empresa ela tem a sua diretoria e a sua gerência abraçando a causa ambiental, a gente consegue fazer muita coisa, né? A gente não fica aquilo só naquilo que é obrigatório, a gente consegue expandir.
O que faz exatamente o analista ambiental dentro de uma empresa de transporte? Me bateu agora a curiosidade, qual é a amplitude do trabalho do analista ambiental?
No meu caso, o meu trabalho ele é dividido em duas partes, muito administrativo e operacional. Administrativo porque fica responsável por tirar todas as licenças, porque nós temos CNPJs abertos pelo Brasil inteiro. A Guanabara ela é uma empresa que não... A matriz é aqui, mas existem diversas filiais pelo Brasil. Então, a gente é responsável por tirar essas licenças. Então, licença ambiental, licença sanitária, corpo de bombeiros e por aí vai.
Certo.
A gente fica responsável também pelo controle de energia e de água, então, de consumo. Propondo sempre melhorias de outras formas de reutilização. E tem a questão dos projetos também, fora esses pontos administrativos que eu lhe falei. Os projetos que a gente toca, nós temos uma estação de tratamento de esgoto dentro da empresa, então o setor ambiental é que se responsabiliza por isso. Nós temos um sistema de tratamento de água, onde os nossos ônibus eles são lavados de água de osmose. Nós não utilizamos água comprada de... Enfim, nós tratamos a nossa própria água para lavar os ônibus, para evitar Entendi. Que a gente use e consuma de fontes potáveis. Então, a gente procura...
São vários programas,
Isso.
né? A gente vai para o intervalo agora, tem o repórter CBN. Queria voltar com o Gustavo falando aí sobre a fiscalização de emissões das descargas de veículos. A gente falou não só do ponto de vista aí das empresas, os ônibus e tal, mas todo mundo, né? Como é que funciona essa fiscalização? Nós voltamos já já.
Repórter CBN.
Terça-feira, 18 de fevereiro de 2020. 13 celulares e 7 chips apreendidos com o miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega, no município baiano de Esplanada, estão com promotores do GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Rio de Janeiro. A perícia deve esclarecer se o ex-capitão contava com alguma rede de proteção que o ajudou a circular por quase 3 anos entre os estados da Bahia e de Sergipe. A investigação também deve revelar com quem o miliciano conversou nos últimos dias antes da morte dele. A comissão mista do Congresso, que analisa a medida provisória que estabelece o 13º salário para beneficiários do Bolsa Família, manteve suspensa a sessão de hoje e convocou uma nova reunião para amanhã. A MP precisa passar pelos plenários da Câmara e do Senado até 24 de março ou perde a validade. Na versão original, o texto garantiu o 13º do Bolsa Família apenas em 2019, para compensar a alta da inflação no ano. O governo da China atualizou a ocorrência de quase 1.900 novos casos de infecção por coronavírus e mais 98 mortes no país provocadas pela doença. Como resultado, o total de casos confirmados na China continental desde o início do surto atingiu 72.400 pessoas, com 1.868 mortes. No horário de Brasília, 3h33.
Repórter CBN, as principais notícias do dia a cada meia hora.
Sustentabilidade Empresarial.
Oferecimento Sebrae, Bitpack, Naturágua e Empresa Vitória.
Natureza, sempre a nossa maior inspiração. Chegou o Naturágua Eco, uma água mineral com características únicas, que já vem naturalmente da fonte com pH alcalino e que utiliza 30% a menos de plástico em sua embalagem. Leve, única e mais fácil de reciclar. Naturágua Eco, mais vida para você e para o meio ambiente.
Todos os ritmos se encontram no segundo Festival de Música da Assembleia Legislativa do Ceará.
Venha fazer parte dessa celebração da música. Artistas cearenses ou residentes do estado com canções inéditas estão convidados. Participe e mostre o seu trabalho para o mundo.
Inscrições até 20 de fevereiro. Acesse o edital em nosso site www.alessifestivaldemusica.online. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.
Eu adoro receber você. Quero te ver saudável e curtindo a vida também. Você sabe que é de casa, é um grande amigo. Te quero bem.
Eu adoro seu jeitinho que cuida de mim. Com esse bem querer, será pra sempre meu mercadinho, pois com você é melhor viver.
Mercadinho São Luís, me acostumei com você.
Você sabia que depois do tabagismo, a obesidade é a principal causa evitável de câncer? A gastroplastia endoscópica é um procedimento de redução de estômago sem cortes por endoscopia, menos invasivo, baixo risco e podendo ter o retorno ao trabalho em 72 horas. Dr. Helmut Poti é referência mundial no procedimento. CRM 10380, RQE 6284. Mais informações ligue 981-18-3535.
Sustentabilidade Empresarial. Apresentação, Maísa Vasconcelos.
Nós hoje estamos debatendo aqui, conversando, esclarecendo sobre o aumento da emissão de gases na atmosfera, emissões atmosféricas, né? Estamos falando sobre isso e como as empresas usam, que estratégias as empresas usam para poder diminuir, né, as suas emissões. A gente vai falar aqui mais ainda sobre as compensações também. Eu queria saber dos nossos convidados o que, que são as compensações. Elas, de fato, são eficazes, né? As compensações ambientais. Nós estamos recebendo hoje aqui no estúdio o Gustavo Gugel, a Marília Dantas e o Rafael Rocha. Tem pergunta aqui dos nossos ouvintes, mas nós vamos fazer daqui a pouquinho, depois da agenda.
Agenda 2030.
Rafael, o que temos hoje na agenda?
Hoje a gente vai fazer um momento da Agenda 2030 que o Maís já está fazendo há muito tempo aqui com vocês, mas vale a pena a gente lembrar o que é de fato a Agenda 2030. É um pacto global que já foi feito por 193 países, cujo a gente tem 17 objetivos e 169 metas a serem cumpridas até 2030. Para esse momento, no tema de hoje, a gente trouxe dois objetivos do desenvolvimento sustentável que é alinhado ao nosso tema, que é ele, o energia limpa e acessível, que é assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia de todos. E o que está em mais a ver com esse tema é o ODS 13, que são ações contra a mudança do clima global, que são tomar medidas urgentes para combater mudanças do clima e seus impactos. É interessante que esse ODS 13, a gente trabalha aqui com ODS em Fortaleza nas empresas. E sempre quando a gente faz esse mapeamento de ODS, o 13 sempre está, não está tão destacado assim. E desde o momento de priorização, de sensibilização, esse 13 acaba sendo priorizado dentro das empresas. Então essa sensibilização, ela tem que ser disseminada para as empresas também atuarem nesse âmbito.
Pois não, Gustavo.
É só lembrar, Rafael, que eu vejo que as empresas às vezes esquecem de fazer até o inventário delas, o inventário de gases, né? Então, com isso, fica difícil para elas mesmas fazerem e manter um monitoramento adequado, sabe?
O que, que é esse inventário e qual é a exigência dele ser feito ou não?
É, o inventário, você tem uma condição de através de uma tabela, que essa tabela você tem na própria internet, ela é disponível pela ONU e pela PNUMA. Você consegue determinar a quantidade de CO2 que é produzido por uma determinada empresa, né? Então, esse inventário, vou dar um exemplo bem, bem básico. Vamos dizer que a minha empresa, eu tenho carros que sejam do ciclo gasolina. E, de repente, eu vejo que está alto, eu troquei aqueles carros do ciclo gasolina para o ciclo álcool hidratado. Então, o que é que acontece? Eu tirei um combustível que é fóssil para um combustível gerado através da transformação vegetal.
Sim.
Então, a minha quantidade de CO2 ela, jogada na atmosfera é bem menos.
Uhum.
É quase nada. Isso, né?
Complementando a fala do Gustavo, o inventário nada mais é do que o primeiro passo para você conseguir medir suas emissões, as suas poluições.
Primeiro saber o que você está causando para depois pensar em mitigar.
Perfeito. E essas ações, elas estão acontecendo na prática. Esse exemplo de você trocar a gasolina pelo álcool acontece em empresas aqui em Fortaleza. Existem estratégias de você usar o álcool em estradas, em viagens, e que você acaba economizando com isso e também acaba ajudando o meio ambiente, as emissões
exatamente
atmosféricas.
Se a gente traz para o lado pessoal, então quer dizer que se eu usar o álcool, eu tô no meu veículo que é flex, eu estou contribuindo mais?
Sim,
com
certeza.
Meio ambiente?
Com certeza.
Quer dizer, o meu bolso que se dane, mas eu tô...
Por isso que as empresas, Maísa, usam essa estratégia de usar o álcool apenas em viagens, em estradas longas, que uhum, o consumo é maior, então eles não têm esse prejuízo econômico. Pelo contrário, eles têm um ganho.
Tá certo. Podemos falar sobre a fiscalização das emissões das descargas dos veículos?
Claro.
Como é que tá o Ceará hoje nesse quesito?
No ano passado, 2019, a gente teve aproximadamente 60 a 68 carros, ou seja, veículos do ciclo diesel, que foram diagnosticados acima do permitido pela lei nas estradas do Ceará. Tá?
Em que intervalo, em que período?
Essa fiscalização sobre a fumaça veicular, ela é feita aproximadamente de 20 em 20 dias. A gente...
Parece pouco, né, esse número, eu acho, porque rodando por aí você vê que é uma beleza, né? Carro soltando fumaça preta.
Na realidade, você pensa que é pouco, né? Mas, por exemplo, em um dia, aqui em Fortaleza, a gente tem resultados bastante interessantes. Eu vou lhe dizer aqui. Por exemplo, a gente fez ali na Godofredo Marcel, uma blitz, né, junto com Detran, AMC e outros órgãos. E durante o dia, somente um carro tinha emissão acima do permitido.
Então, se a gente lembrar algumas décadas, assim, 20, 30 anos, era muito diferente.
Exatamente.
Né?
Exatamente.
Nitidamente a gente
está
vendo.
Então, eu acho que a ideia, porque a gente faz essas blitz. E além de ser a questão da gente estar indo atrás dos carros que estão com emissão de fumaça acima do permitido, a gente também faz a educação ambiental com todos os motoristas que são parados na blitz, né?
Uhum.
A gente trabalha com eles, a gente explica, a gente mostra como deve ser o funcionamento correto, que sempre os filtros têm que ser trocados.
É mais particular ou é mais empresa que vocês acabam mudando?
Mais empresa.
Quer dizer, eu queria só falar, inclusive no intervalo vocês estavam falando sobre isso, que a empresa não percebe que ali ela está perdendo dinheiro, né?
Isso.
Além dela ser multada nesse momento, o veículo está se deteriorando mais rapidamente,
isso,
não é?
Exatamente.
É uma questão de tratar essas ações como investimento da empresa também. Não só esse olhar, é porque a gente tem que ter o olhar da sustentabilidade, o econômico, o social e o ambiental. A gente sempre tem que trabalhar em cima desses três pilares. E também a gente trabalha a amplitude. Aqui a gente falando de indústria, de empresas de grande porte, mas o pequeno empresário que está nos ouvindo, será se ele também faz parte dessas emissões atmosféricas? E eu afirmo que sim.
Faz.
Essa responsabilidade é de todos.
Você sabe que quando sai a licença da SEMAS, se ele tiver alguma emissão na atmosfera, ele é obrigado a apresentar o que a gente chama de automonitoramento à SEMAS, seja um determinado...
O que é isso, esse automonitoramento?
O automonitoramento é um exemplo bem simples. Eu sou de uma empresa e eu tenho uma emissão atmosférica, né? Então, na minha licença, vem uma condicionante que, por exemplo, durante de 2 em 2 meses, ele tem que me apresentar uma análise da qualidade do ar que sai da chaminé dele. Então, ele apresenta, é analisado pela SEMAS. Se a SEMAS tiver alguma dúvida, a SEMAS vai até lá. O local e checa se aqueles dados são realmente dados confiáveis ou não.
Uhum.
Se não for confiável, se der diferente, aí o processo dele vai para fiscalização, que aí já gera um processo de multas, e entre outros, né?
Isso, inclusive tem ações e iniciativas até para eventos de curta duração. Isso. Evento de 2 dias, de 1 dia, esse evento ele pode ser calculado a sua emissão e pode ser mitigado com plantação de mudas.
Então, quando a gente vê, por exemplo, o show que vai acontecer na capital e que diz que plantou não sei quantas mudas de árvores, enfim, de espécies nativas, eu espero que seja, né? essa compensação ambiental que está sendo citada aí é algo eficaz, de fato?
Sim, essa compensação ambiental, caso essas árvores sejam acompanhadas do seu crescimento.
Não é só porque... largar as miseráveis lá para elas não morrerem, não, né?
Porque, na verdade...
Como a gente vê muito,
exatamente.
Né?
Exatamente. Porque, na verdade, Maísa, as árvores só vão capturar essa poluição após determinados anos que elas são plantadas. Uhum. Então, tem que haver esse monitoramento dessas árvores plantadas também.
Gustavo, segura aí o que você vai falar sobre essa compensação ambiental, que a gente volta no próximo bloco falando sobre ela, tá bom?
Tá ótimo.
A gente continua aqui conversando com o gerente de análise e monitoramento da Secretaria, da Superintendência Estado do Moto Meio Ambiente, a SEMAS, o Gustavo Gugel, e analista ambiental da Guanabara, Marília Dantas, além do consultor ambiental da Diálogos Consultoria, Rafael Rocha. Aliás, a nossa ouvinte aqui está perguntando se vocês... Como é se vocês fazem relatório de emissões para empresas?
Sim,
tá? Então, daqui a pouquinho você responde. Voltamos já.
Sustentabilidade empresarial.
Meu amigo, vou lhe falar o que é que você vai fazer com 10 minutos na semana. Ah, tem que você vai vencer. A meta agora é 10 minutinhos semanais. Zika, dengue, chikungunya, longe do seu quintal.
Com apenas 10 minutos por semana, você protege sua família da dengue, zika e chikungunya. Faça a sua parte. Uma campanha da Secretaria da Saúde do Governo do Ceará.
Sustentabilidade empresarial.
Oferecimento Sebrae, Beat Park, Naturágua e Empresa Vitória.
Natureza, sempre a nossa maior inspiração. Chegou o Naturágua Eco, uma água mineral com características únicas, que já vem naturalmente da fonte com pH alcalino e que utiliza 30% a menos de plástico em sua embalagem. Leve, única e mais fácil de reciclar. Naturágua Eco, mais vida para você e para o meio ambiente.
Argumento para fazer um bom negócio. Comprar um Fiat Argo na Igualto. Fiat Argo Drive 1.0 2020 com nova central multimídia. De 54.990 por 47.990. Com seu usado na troca. Igualto, Rogaciano Leite em frente ao Iguatemi. 3452-1444.
4 em Campo. De segunda a sexta, a partir de 8 da noite. O Povo CDN. A rádio que toca notícia.
Sustentabilidade empresarial.
Três horas e 48 minutos, nós estamos falando hoje sobre como as empresas podem fazer para mitigar, né, as ações, as emissões atmosféricas, né, monitorando, criando projetos, né, entrando linhas de financiamento que seja, procurando soluções criativas, tudo isso a gente está conversando aqui no estúdio. E no nosso Facebook, o Max Castro está participando dizendo o seguinte: um dos piores poluentes são os digitais fake news, spam. E, enfim, ele fala isso, né? Gente que traz conteúdo irrelevante. Olha, Max, essa questão do lixo na web é gravíssima, viu? E cada um de nós concorre para aumentar isso, né? Eu não tenho nem dúvida. Aliás, nesse bloco, nós ficamos aqui de falar com o Gustavo Gugel, Marília Dantas e o Rafael Rocha sobre como é que campanhas de educação em relação a esse tema podem alertar, mudar um tipo de cultura, né? Um tipo de comportamento. Vamos começar com a CEMAS? O que vocês estão fazendo lá, Gustavo?
Bom, como o tema é poluição atmosférica, eu vou colocar exatamente o que a CEMAS está fazendo, né? Então, a CEMAS, como eu falei no início do programa, ela vem desenvolvendo um trabalho de captação, né? De equipamentos, de inovação, tem equipamentos que são os únicos que tem aqui no estado do Ceará, e a gente está fazendo esse monitoramento no estado.
Sim.
Ao mesmo tempo, a gente está desenvolvendo as nossas blitzes veiculares, tá? E também trabalhando junto com a Universidade Federal do Estado, a Universidade Federal do Ceará e a Universidade Estadual Unifor e outras academias, com projetos voltados à poluição atmosférica. Eu acho que a ideia de juntar a academia, ela é muito importante para o crescimento desses monitoramentos que vão existir. Eu acredito que, dentro do nosso planejamento, esse ano mesmo, a gente já consiga trazer à população do Ceará alguns dados bem interessantes. No próprio site da CEMAS, todos os dados da poluição atmosférica, eles são apresentados, são liberados, são já modelados, já tem modelamento deles. Então, por exemplo, é o único estado da União que dá isso à sua população. Então é só você abrir o site Qualidade do Ar, que você vai ver onde estão as estações e como é que está a qualidade lá do ar naquele local. Então, hoje, eu acho que a gente está seguindo uma orientação do superintendente Carlos Alberto, que é de inovar e continuar esse monitoramento.
A Marília estava falando aqui no intervalo, né, citando como cada um, né, pode também contribuir com isso. E ela citava o descarte errado, né, dos resíduos sólidos, ou traduzindo, né, o lixo em cada esquina numa capital como Fortaleza, né, gente? No período da chuva é dramático você ver as galerias, as pessoas descartam os seus saquinhos de lixo, onde tem coleta que funciona religiosamente, as pessoas descartam em cima de uma galeria para onde a água tem que escoar. Não dá, né?
Exatamente. E foi aquilo que a gente estava conversando. É muito fácil a gente ligar a poluição atmosférica somente com aquilo que, entre aspas, é visível, que é o que sai da chaminé, o que sai da queima dos motores, mas o nosso lixo, os nossos resíduos, eles também são responsáveis por uma quantidade grande de poluição atmosférica por conta do metano, que é liberado durante a sua degradação. E ainda mais quando ele é disposto de forma incorreta, aí que esse metano não é aproveitado de forma apropriada, porque temos como aproveitar esse metano e transformá-lo em energia. E pegando esse gancho, a Guanabara, ela firmou uma parceria com a Companhia Energética do Ceará, a Enel, e a gente trouxe para dentro da empresa um Ecoenel, o Ecoenel é um ponto de recolhimento de resíduos, onde a gente tem como principal objetivo a educação ambiental dos funcionários e da comunidade que a gente abraça ao redor. Nós temos uma escola que nós abraçamos, então fazemos projetos e trabalhos com os alunos e com os pais desses alunos. Então, o nosso objetivo realmente realmente era da conscientização da coleta seletiva. Eles entenderem o que eles podem estar colaborando para eles e para o meio ambiente na hora que eles fazem a segregação e trazem para o Ecoenel. E falando, pegando um pouco do que o Rafael disse, é muito importante a gente ligar o social, o econômico e o ambiental, que é o que o Ecoenel faz, né? Porque na hora que eles trazem esse material para o nosso ponto de recolhimento, eles ganham um desconto na conta de energia. Então, é um incentivo para eles continuarem a coleta seletiva.
Você sabe que uma vez eu vi uma pessoa dizendo que não deixava aquele... Gente, eu olhei assim, tinha inúmeras garrafinhas, latinhas, embalagens plásticas, e eu falei... Ué, por que você não leva no ecoponto? Não, aquilo demora demais para receber, eu não ganho nada com isso. É preciso uma seriedade para educar as pessoas, para dizer, todos nós ganhamos. Não é só você que vai ganhar desconto na conta da luz.
Exatamente.
Ou desconto no bilhete único. É a gente, a vida da gente que está em jogo, isso, né, gente?
E pelo desde que Deus. Quando o Ecoenel foi instalado, a gente já conseguiu recolher mais de 19 toneladas de resíduo do ano passado para cá. E a gente conseguiu deixar de emitir para a atmosfera 45,26 quilos de CO2. Pode parecer pouco, mas é...
Você gás. Já faz o inventário.
Sim, está aqui, ó. A gente faz, está aqui.
Você faz o inventário.
A gente queria fazer isso na minha casa, sério.
E dá para fazer.
Dá. Inclusive, um
assadeiro... Quem tem composteira, né? Tem muita gente
não,
já minimamente
só,
trabalhando...
Você tem uma ideia? Até o exercício que você faz... Você pode estar recolhendo CO2.
O exercício que você diz, a malhação.
A malhação.
O crossfit ali.
É tudo.
Ah, é?
É. Isso tudo tem dentro desse inventário. O inventário é fascinante.
Como é que a gente tem acesso a isso?
Tá, o inventário, principalmente o que a Diálogos se instrumenta, é o GHG Protocol.
É
o inventário GHG mais Protocolo. Conhecido
aí,
mundialmente.
Como é o nome?
GHG Protocol. É o inventário mais conhecido isso. Mundialmente que a Fundação Getúlio Vargas trouxe para o Brasil, adaptou para a nossa realidade e hoje a gente consegue fazer as emissões, calcular a partir desse instrumento. Mas falando de educação também, é necessário que a população saiba que essa emissão não vem só de chaminé ou de descarga
exatamente.
De carros. Inclusive, tem eventos hoje que a gente tem um aplicativo já disponível aqui no Brasil que ele mede o que está sendo poluído dentro do evento. Quem está participando do evento pode ir lá na calculadora e ver, poxa, eu vim de Porto Alegre para cá de avião e olha o tanto que eu poluí. Eu estou comendo isso, olha o tanto que eu estou poluindo. Então, essas ações de
qual
educação...
Qual é esse aplicativo, Rafael?
Ecoevento.
Ecoevento.
Isso. Que é uma calculadora que vai em tempo real calculando as emissões. Então, são ações de educação que precisam ser disseminadas para ter esse conhecimento maior sobre as emissões atmosféricas. Dentro da Diálogos, a gente também dá palestra sobre emissões atmosféricas e empresa, para a gente saber qual é o ponto inicial para as empresas começarem a tratar desse tema.
Rafael,
baixando aqui, tá? O Ecoevento já.
Perfeito.
Tá. É tão importante isso que você disse. Eu vou sair um pouquinho do tema só para mostrar. Essa semana eu fui muito questionado sobre a qualidade das praias da cidade de Fortaleza, né? Porque tiveram 18 pontos que deram fora da qualidade.
E eu nem te questionei, né?
Pois é. E quase...
Isso também está tudo no polo,
isso,
né?
Isso porque... O que é que acontece? Eu digo assim, ó, o lixo que você está jogando na rua segunda-feira é o mesmo lixo que chegou na praia
nossa,
no sábado.
Nossa, aquelas línguas de lama que saem ali na beira-mar do Riacho Maceió.
Esgoto e lixo que é jogado, o lixo é jogado, e o esgoto clandestino que é ligado diretamente nessas redes de drenagem.
Mas precisa haver uma campanha de educação muito ampla para dizer às pessoas que olham lá de cima do edifício e dizem que feio ver o nosso cartão postal assim... para que elas saibam que cada um de nós também é responsável por
exatamente.
Isso.
É uma sensibilização que tem que ser feita na população, eles entenderem que a gente é responsável pelo resíduo que a gente produz. Não passar essa responsabilidade para terceiro, seja órgãos de fiscalização, prefeitura, enfim.
Mas os órgãos também, eles são responsáveis por fazerem campanhas.
Sim,
né?
Também. Não, eles
SEMA,
são responsáveis por sensibilizar.
A SEMA, que é a Secretaria de Meio Ambiente, né? Que é onde a SEMAS está vinculada, a SEMA tem grandes programas e projetos de educação ambiental. Né?
Então, olha, a gente está no minuto final do programa, queria que você deixasse, Gustavo, o contato, então, com vocês,
tá.
com a SEMAS, para saber mais sobre programas, campanhas tá. educativas, enfim.
Bom, no meu contato da SEMAR, seu telefone é 3101-5537.
3101-5537. Ok.
Esse é o direto da minha mesa.
Tá.
O nosso site é semas.ce.gov.br, né? Então, é um site que todo mundo pode verificar tudo o que foi dito aqui.
Beleza. Marília, contato com vocês? Algo lá dentro da Guanabara que possa ser público?
A gente tem um site, Viagem Guanabara, temos o Instagram também, onde a gente publica bastante essa parte também do ambiental lá, que quem tiver interesse pode dar uma olhadinha.
Beleza. Rafael, contato com vocês aqui, para a nossa ouvinte que perguntou sobre relatórios, enfim.
Perfeito. Nosso site, Diálogos, consultoria em responsabilidade social. E eu acabo a minha fala com a dica de conteúdo. Dentro do nosso YouTube, a gente tem um webinar Como Lucrar com a Gestão Ambiental, que a gente fala dessa relação de emissão atmosférica e ações de boas práticas em sustentabilidade.
Tá, Ivan. Então, o contato, você, nosso ouvinte aqui no WhatsApp, e também o Samuel. Ele diz, me chamo Samuel e estou achando muito atual e relevante o tema de hoje. Ele diz, parabéns, obrigada, Samuel. É o Samuel Cândido aqui no WhatsApp com a gente. Muito obrigada aos nossos convidados, o Gustavo Gogel, a Marília Dantas e o Rafael Rocha. Terminamos o programa por hoje, agradecendo a sua audiência, a sua companhia. Esse vídeo permanece aqui na nossa página, facebook.com/opovocbn. Eu vou, mas eu volto já com a revista O Povo.
Sustentabilidade empresarial. Repórter CBN.
Terça-feira, 18 de fevereiro de 2020. A técnica da Seleção Brasileira Feminina de Futebol, Pia Sanhag, anunciou as convocadas para o Torneio Internacional da França entre os dias 2 e 11 de março. Será o primeiro compromisso do ano que tem a Olimpíada de Tóquio. A lista tem duas estreantes, a goleira Natasha e a defensora Jucinara. Formiga e Marta retornam ao grupo depois de não serem chamadas na última convocação em novembro. A atacante Cristiane, veterana da seleção, também foi chamada. O grupo conta com 10 atletas que atuam no Campeonato Brasileiro. A Comissão de Ética da Presidência da República arquivou o procedimento que apura possível conflito de interesses por parte do chefe da Secretaria de Comunicação. Em nota, a SECOM afirmou...